MapaCast.
Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou Maria Vilhena e hoje o programa está literalmente animal. Para nossa conversa, eu vou chamar o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, Romero Teixeira, responsável pelo treinamento dos cães que ajudam na fiscalização de bagagens nos aeroportos. Esses cães farejam produtos agropecuários que têm entrada proibida no Brasil. Quem conta pra gente, então, é Romero Teixeira. Seja muito bem-vindo ao MapaCast, Romero.
Olá, Maria Vilhena. Muito obrigado pela oportunidade da gente poder divulgar esse trabalho tão importante que o Ministério da Agricultura faz com o uso dos cães de detecção de odores.
Bom, eu sou super fã, né, dos cães e acho que eles são incríveis, né? Bom, vamos falar um pouco sobre esse treinamento. Bom, Romero, hoje mesmo, com toda a tecnologia disponível e equipamentos de última geração, os cães ainda fazem parte desse trabalho de fiscalização. Eu começo perguntando, então, uma curiosidade. O que eles têm que os scanners, por exemplo, não têm?
Com todo o respeito, né, aos animais, né, toda a ética envolvida, que são animais, são seres vivos sencientes, né, mas assim, o cão, ele tem um custo operacional muito mais baixo, né, do que o do raio-x, do scanner, né, da ordem de 50 vezes mais barato. Ele tem uma mobilidade muito maior, né, ao passo que você, para movimentar um scanner, né, de alguns mil quilos por dentro de um aeroporto, é muito mais difícil do que você pegar um cão de 30, 40 quilos, botar numa viatura e fazer a atividade de fiscalização. E a acurácia e a eficiência desses cães, né, quando bem treinados, são excepcionais, né? Então você junta custo, mobilidade, facilidade operacional e alta eficiência e eficácia, né? Por isso que os cães são tão importantes para detecção de produtos agropecuários.
Muito bom. E que tipo de produto os cães farejadores conseguem encontrar nas bagagens, né? E que não podem entrar aqui no Brasil?
Isso. Obviamente, no tocante à atribuição do Ministério da Agricultura, né, são basicamente produtos de interesse agropecuário, ou seja, produtos de origem animal ou vegetal que são proibidos ou controlados no Brasil. Então, assim, um exemplo de produtos proibidos são basicamente na linha vegetal a parte de folhas, frutas, né, in natura, e na parte animal, produtos de origem animal in natura que não te passaram por algum tipo de inspeção no seu país de origem. Mas para orientar melhor o viajante, é importante que ele, né, antes de trazer algum produto de interesse agropecuário para o Brasil, ele consulte o site do Ministério da Agricultura, que lá tem todas as orientações, né, dos produtos que podem entrar no Brasil e daqueles que eminentemente não podem.
Muito boa dica. Bom, agora conta um pouquinho para a gente como é que é a rotina de treinamento desses cães. Na verdade, uma matilha, né? É Léo, Frida, Meg, Vamp e agora, recentemente, entraram para o grupo Gael e Hunter. É isso mesmo?
É isso mesmo. Para o cão, né? Eles são animais de alta facilidade de condicionamento. Sempre a gente mantém uma rotina na qual, para ele brincar, treinar e trabalhar, é basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, a rotina dele começa logo pela manhã cedo, né? Onde é dada a liberdade para ele ser cão, né, para ele brincar e tal, fazer as necessidades dele. Posteriormente, a gente coloca o peitoral, que é o uniformezinho do cão, coloca ele dentro da viatura e vai para a atividade propriamente dita da fiscalização, né, onde a gente faz os voos, as cargas, né, internacionais, à procura de produtos de interesse agropecuário controlado ou proibido. Após o trabalho, novamente é dada a ele a liberdade, brincadeiras, enfim, aí ele se alimenta, volta para o box descansar para a nova rotina de trabalho do dia seguinte ou do segundo ou terceiro período do dia.
Romero, como é que é feita a seleção dos cães? É pela raça? Pelo porte? Explica pra gente.
Tá. Pelo governo, né, eminentemente, os cães são adquiridos por meio de licitação pública, né? Mas os parâmetros estipulados nessa licitação levam em conta características como a complexão física, né, o estado sanitário, o comportamento. A raça, hoje em dia, nem tanto mais, né? Porque, assim, o que importa é o indivíduo, né? Se o indivíduo for de uma raça sem definição, mas que ele traga consigo a saúde, a atitude comportamental, os impulsos, né, e a compleição física necessária, ele pode sim ser selecionado para ser um cão de serviço, cão de detecção, cão de faro.
Bom, aí há vários estudos que mostram que os cães farejam medo. Se um passageiro lá no aeroporto expressar medo, os cães podem ter algum tipo de reação diferente? Eles também são treinados para interagir com as pessoas?
Bom, vamos para a primeira pergunta. Assim, o cão de detecção, propriamente dito, ele está focado na detecção daquele odor-alvo para o qual ele foi treinado. Então, assim, basicamente ele não interage com as pessoas, né? E ele, por treinamento, ele trata como as pessoas fossem objetos inanimados. Então, se a pessoa talvez tentar passar a mão nele, ele vai se desviar da pessoa e vai continuar na detecção, no faro que ele foi treinado para fazer. Quanto ao medo ou ao comportamento das pessoas, na verdade, quem observa isso somos nós, né? Os operadores dos cães. Que pelos estudos que a gente tem, né, de expressão física ou comportamental das pessoas, a gente pode desviá-las ou não para uma rota de fiscalização mais severa, né? Vamos dizer assim. E a questão dos cães interagirem, enquanto eles estão trabalhando, né, não é permitida a interação dos passageiros ou dos fiscalizados com os cães. Claro que para isso existem momentos oportunos, né, quando a gente está fora da atividade de fiscalização e em apresentação. Mas, via de regra, a interação com os cães é limitada somente aos operadores.
Certo. Romero, para terminar, eu queria que você falasse mais sobre um projeto que está hoje em tramitação no Congresso, que torna obrigatória a presença de cães farejadores nos aeroportos para o controle agropecuário. Na prática, se esse projeto for aprovado, como é que isso vai funcionar? Você pode explicar para a gente?
Isso, é um projeto muito importante, né, para a atividade de defesa agropecuária no Brasil, onde, juntando tudo isso, que a gente já falou até aqui, né, da alta eficiência, eficácia e baixo custo, né, de operação dos cães, a gente vai conseguir fortalecer, né, as barreiras que nós temos nos aeroportos, portos e fronteiras secas, né, que é disso que o projeto de lei trata, né. Então, assim, colocando em operação ferramentas com baixo custo, uma alta eficiência, a gente tende a proteger ou trazer mais segurança, né, para a nossa cadeia produtiva brasileira, na medida em que a gente impede, né, ou dificulta ainda mais a entrada de pragas vegetais e doenças animais que possam prejudicar, né, a nossa agropecuária, o nosso agronegócio. Então, esse projeto de lei traz, no seu contexto, a obrigatoriedade do uso dessa ferramenta, fazendo com que a gente torne mais eficiente a nossa fiscalização agropecuária nessas fronteiras, como eu disse, e ele traz ainda mais. Ele institui a aplicação de penalidades para os passageiros que insistirem em trazer produtos proibidos para o Brasil. Então, assim, além da obrigatoriedade do uso dos cães, o passageiro agora, trazendo produtos proibidos, né, de origem agropecuária, proibidos para o Brasil, ele pode vir a ser multado.
Pois é, então pelo faro dos cães não passa nada, né?
Não passa nada.
Olha, Romero, te agradeço imensamente pelo bate-papo com a gente aqui. Romero, que é auditor fiscal federal agropecuário do MAPA, contou pra gente hoje como é que é feito esse trabalho tão interessante aí com os cães farejadores. Muito obrigada, Romero.
Eu que agradeço, em nome do Centro Nacional de Cães de Detecção do Ministério da Agricultura, muito obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho.
Até o próximo.
Até o próximo.
Então é isso. Vamos ficando por aqui. Eu sou Maria Vilhena e volto em breve com mais um episódio do MapaCast e as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
MapaCast.